Bem-vindos à Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Ruth Agulhas, psicóloga e coordenadora do Grupo Vita, o grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, uma estrutura que entrou em funcionamento em abril do ano passado, na sequência da extinção da Comissão Independente. Eu sou a Ana Catarina André e comigo está também a jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta entrevista. O Grupo Vita apresentou recentemente à Conferência Episcopal Portuguesa uma proposta com critérios para a atribuição de reparações financeiras às vítimas. Disse que a solução encontrada foi ajustar-se a cada caso. De que forma é que isso pode acontecer?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nós apresentámos essa proposta agora no início do ano a pedido da própria Conferência Episcopal, que no final do ano passado nos tinha pedido para pensarmos sobre o assunto. Portanto, fizemos aqui um mapeamento e um levantamento daquilo que tem vindo a acontecer nos outros países, de outros modelos de reparação financeira que têm vindo a ser seguidos, e criámos uma proposta que nos pareceu adequada, justa, muito transparente, e apresentámo-la efetivamente agora ao grupo mais restrito, portanto, da CEP, portanto, este Conselho Permanente, que agora vai analisar e vai discutir internamente e refletir, e, portanto, estamos neste momento a aguardar esse feedback, perceber se é preciso ou será necessário fazer algum tipo de ajuste, enfim, encontrar aqui um caminho conjunto.
E já há alguma perspectiva para quando é que será possível saber e conhecer essa proposta?
Não, nós muito honestamente não sabemos. Portanto, entregámos a proposta à Conferência Episcopal e agora são eles que têm aqui o ónus da reflexão e o ónus da decisão. Portanto, não sei quando, nem como, nem de que forma é que saberemos essa decisão e depois como é que isto poderá vir a ser concretizado.
Quantas vítimas é que pediram uma compensação financeira?
Até ao momento, 11. Temos 11 situações em que, de uma forma formal, explícita, esse pedido foi feito.
Já se sabe a quem é que vai caber o pagamento destas reparações, se há CEP, se há as dioceses?
Então, honestamente, eu não sei. São detalhes e tomadas de decisão que eu acredito que sejam tomados e decididos depois do modelo da reparação estar definido.
O mesmo em relação então aos valores de referência para o pagamento a essas vítimas?
Sim, é muito prematuro falar-se. Primeiro, seria uma mera especulação. A primeira fase é pensar-se o modelo, como é que estas atribuições vão ser pensadas, calculadas, como é que se vão avaliar caso a caso, com base em critérios, e depois essas questões que me coloca, que são muito pertinentes, mas farão sentido numa fase posterior.
Esperaria que mais pessoas manifestassem esses pedidos, concretamente?
Não esperaria. Não esperaria, por duas razões. Primeiro, por toda a experiência que já tenho na área do abuso sexual com vítimas, que sei que, de facto, há outras ações que podem ser sentidas como mais reparadoras, que não é propriamente uma compensação económica. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de 11 pessoas, num universo de 83 situações que nos chegaram até ao momento. Claro que, desde que este tema começou a ser falado, este número aumentou. Portanto, a primeira vez que nos perguntaram quantas pessoas tinham pedido formalmente este apoio financeiro, tínhamos um número de 4 e neste momento temos um número de 11.
Mas implica, portanto, uma validação, digamos assim, do testemunho das vítimas, essa atribuição da compensação?
Vai ter que depender disso, naturalmente, mas aí já estamos novamente a falar do processo que está ainda a ser pensado, que é como é que essa validação pode ser feita, quem é que a vai fazer, de que forma, não é? Portanto, neste momento estamos a pensar isso, estamos nesta fase do processo.
Dizia há pouco que o que as vítimas mais pedem não é a reparação financeira. O que é que exatamente as vítimas pedem e em que é que consiste esse trabalho que vão fazendo também com estas pessoas que vos procuram?
Muitas pessoas só querem desabafar. Ligam-nos e dizem: eu só queria falar. Ligam-nos ou mesmo vão à fase seguinte, que é a fase do atendimento, em que nós estamos com as pessoas, ou presencialmente ou online, e ainda assim há muitas pessoas que contam toda a sua história, e quando nós perguntamos de facto o que é que eles gostariam que nós fizéssemos a seguir, se é uma sinalização para a Igreja, para o Ministério Público, naturalmente, se a pessoa não tiver falecido, se o suspeito não tiver falecido, se precisa de apoio psicológico, psiquiátrico ou outro tipo de apoio, muitas pessoas dizem-nos: não, eu não quero mais nada, eu só queria mesmo que, algumas pessoas dizem, só queria mesmo que contassem comigo. Quando eu ouço a Ruth dizer na televisão, temos X pessoas, eu quero sentir que o meu número já lá está. Depois, temos muitas outras pessoas que, portanto, destas 83, nós atendemos até ao momento 51 pessoas, temos mais 3 agendamentos agora para muito breve. Portanto, estas 54, 55 pessoas que aceitam este agendamento, aceitam-no muitas vezes também, porque estão de facto motivadas para conversar connosco, querem partilhar mais informação, às vezes começam a entrevista connosco dizendo que não querem mais pensar no assunto e depois às vezes terminam a entrevista ou contactam-nos alguns dias depois a dizer isto veio a ativar memórias, agora já não durmo, estou com ataques de pânico e se calhar aquele apoio psicológico que eu disse que não precisava, se calhar agora preciso. E portanto, temos pessoas de facto que depois dão este passo e temos já um número significativo, cerca de 15, 16, 17 pessoas em apoio psicológico. Às vezes este número vai variando porque há pessoas que entretanto suspendem, depois retomam. Tivemos também já cerca de 4, 5 pessoas claramente com necessidades do ponto de vista social, em que, e aqui também com a articulação do nosso elemento do grupo, que é assistente social, foi necessário articular com câmaras, com juntas de freguesia, com instituições ligadas à oferta de emprego, com a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, enfim, tentarmos criar aqui, de alguma forma, ativar alguma rede de apoio e de suporte para pessoas que estavam, de facto, numa situação de grande fragilidade.
A dada altura, e voltando um pouco à questão do apoio psicológico, o Grupo Vita falou da necessidade de alargar a rede de psicólogos, a rede de psiquiatras que acompanham as vítimas. Neste momento, essa rede de suporte é suficiente para dar resposta às solicitações?
Há 4 zonas do país, muito concretamente, que ainda estão 4 territórios que ainda estão mais a descoberto, que é Évora, e aproveito para dizer, porque colegas que nos possam estar a ouvir, Évora, Porto Alegre, Guarda e a Madeira. Portanto, são as zonas do país onde, de facto, temos aqui mais carência de profissionais, que têm que ser profissionais especialistas e já com alguma experiência na área da violência sexual. Portanto, fizemos uma primeira seleção e temos cerca de 70 psicólogos pelo país que foram, de alguma forma, aqui não é, filtrados de acordo com alguns critérios que vimos com a Ordem dos Psicólogos. E temos estas 4 regiões, de facto, mais a descoberto. Psiquiatras temos menos, pois naturalmente, porque também há menos psiquiatras em Portugal. Temos neste momento psiquiatria assegurada na Grande Lisboa, no Grande Porto, nos Açores e na Madeira.
E relativamente à sensibilização e formação, teria interesse saber o que é que se ensina nessas sessões de formação e de sensibilização.
Pois, nós temos aqui 2 tipos de ações, como diz e bem. Temos ações de sensibilização, que são ações mais curtas, às vezes de 1 hora, uma coisa muito, muito focada em que o Instituto Religioso nos diz que gostava que falassem durante cerca de 1 hora, 1 hora e meia para este grupo de padres ou de religiosos, por exemplo. E depois temos ações de duração mais média, por exemplo, 4, 6, 8 horas. E depois temos programas formativos um pouco mais aprofundados, 20, 25 horas, pelo menos numa fase inicial. Nós estamos a falar daqui no universo da Igreja, que é um universo de milhares de pessoas, entre padres, diáconos, agentes pastorais, professores de educação moral e religiosa católica, catequistas, docentes e não docentes de escolas católicas. Naturalmente tivemos que criar aqui uma estratégia para conseguirmos chegar a mais pessoas. E a nossa estratégia é um modelo em cascata, ou seja, nós identificamos um grupo de profissionais daquela área que treinamos e que formamos com mais, num nível de aprofundamento maior, e depois essas pessoas, no fundo, vão se assumir, e é esse o objetivo, como agentes formativos do seu instituto religioso, por exemplo.
Mas o que é que se ensina, exatamente?
Pronto. Depois, o que é que se ensina? Se nós olharmos para o manual de prevenção que nós publicámos em dezembro passado, que está disponível no nosso site para download completamente gratuito, naturalmente, no fundo, tudo aquilo que está no manual é trabalhado nas ações de formação, mais ou menos aprofundadamente em função da duração dessas mesmas ações. Ou seja, há uma primeira parte que é, enfim, é impossível não falar nela, que é a definição de conceitos, porque para muitas pessoas, por vezes, ainda há aquela ideia errada de que, por exemplo, se não houver contacto físico, então não é abuso, ou que determinado tipo de conversas apenas, sem toque nos genitais, pode também não ser abuso. E, portanto, há que desconstruir um conjunto de mitos, há que desconstruir, e há uma primeira fase da formação que é muito isso, clarificar conceitos, desconstruir mitos, olhar a violência sexual e o abuso sexual de frente, falar sobre isto de uma forma tranquila e serena, sem tabus. Depois temos que perceber a dinâmica da vitimologia. Porquê é que as vítimas não contam? Porquê é que são tantos anos de segredo? Porquê é que sentem culpa? Muitas vezes estamos a falar aqui de uma dinâmica que tem a ver com a dinâmica da própria situação, que envolve naturalmente o segredo, a culpa, a vergonha, envolve alguém com quem se tem uma relação de proximidade. Porquê é que é tão difícil para uma vítima fazer queixa de alguém que abusou dela? Porque ao mesmo tempo é alguém de quem gosta. É importante que as pessoas percebam estas dinâmicas, a dinâmica do segredo. É preciso também que se perceba, e sempre que temos possibilidade, também temos um módulo de formação sobre os agressores, estas pessoas que cometem estes crimes, que funcionamento têm, que dificuldades têm, qual é a diferença entre alguém que agride e um pedófilo, o que é isto ser pedófilo. Portanto, para também fazermos aqui uma distinção e, acima de tudo, também se perceber a necessidade de intervenção com estas pessoas. Que estas pessoas não deixam de abusar só porque são afastadas ou mudadas de paróquia, não é? Portanto, o comportamento é muitas vezes compulsivo, não abusam da criança X, vão abusar da criança Y. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam isso, até para que a própria Igreja comece cada vez mais a assumir também aqui um papel de pressão junto destas pessoas, para que estas pessoas aceitem um processo terapêutico. Depois...
Mas isso está a acontecer? A Igreja está a conseguir, está a ser bem sucedida nisso?
No meu entender, há aqui um caminho que ainda tem que ser feito. Se já estamos a fazer esse caminho no que diz respeito às vítimas, no que diz respeito às pessoas que cometem crimes de natureza sexual, temos mais caminho por trilhar. Tivemos apenas uma situação de pedido de ajuda, como também é público, de uma pessoa que agrediu sexualmente e que aceitou ajuda, mas lá está, aceitou ajuda porque foi também pressionada pelo instituto religioso onde pertencia. Portanto, tem que haver aqui da parte da Igreja este reconhecimento de que o pedido de ajuda normalmente não é voluntário. Não há esta motivação para pedir ajuda, porque na perspectiva do agressor há um conjunto de distorções, acham que não fizeram nada de mal, que a vítima é que provocou, que se gostou, então é porque também, enfim, não há ali qualquer problema, minimizam a gravidade dos seus atos, e por isso na formação nós tentamos que todos estes destinatários percebam esta dinâmica também do funcionamento do agressor, para perceber que é importante pressionar. Porque se estamos à espera de que eles voluntariamente peçam ajuda, de facto vai ser uma espera um bocadinho inglória, não é? Porque sabemos que esse processo é muito difícil de acontecer assim, espontaneamente.
Como é que se faz esse trabalho junto dos abusadores?
Isto são processos terapêuticos que são demorosos, estamos a falar de anos. Claro que depende depois também do tipo de situação em que nós temos entre mãos. Se é um jovem adulto que tem uma trajetória de comportamento desviante mais recente, ou se estamos a falar de um adulto de 50 anos que tem uma trajetória muito mais cristalizada, muito mais enraizada. Muitas vezes estes agressores também precisam de uma abordagem psiquiátrica e medicamentosa em paralelo. Portanto, há aqui uma abordagem normalmente assim em paralelo da psicologia e da psiquiatria. E normalmente aquilo que se trabalha com estas pessoas, estamos a falar das distorções cognitivas, lá está, destas leituras distorcidas do abuso e do impacto também que esse abuso tem ou poderá vir a ter para a vítima. Trabalhamos a empatia, a capacidade de regulação das emoções, a sexualidade, de uma maneira geral, porque muitas vezes, fazendo aqui um bocadinho uma trajetória do desenvolvimento, percebemos que são pessoas que começaram a ter uma trajetória já de alguma forma desviante desde a adolescência. Portanto, muitas vezes os seus primeiros contactos com a sexualidade foram já contactos desviantes, por vezes também abusivos. E, portanto, isso é um trabalho de acompanhamento que sabemos que numa primeira fase a motivação para esse acompanhamento é baixa. Então, já não volto a fazer... Estou curado, nunca mais vou pensar nisso, não sei para que é que preciso de vir aqui. Isto são comentários típicos de pessoas que cometem crimes sexuais numa fase inicial do acompanhamento. Portanto, não havendo uma pressão, muitas vezes externa, uma vez que não há esta motivação interna, não há muitas vezes o reconhecimento da gravidade da situação e do impacto, não havendo esta motivação externa, às vezes é de facto difícil que os processos se mantenham. Por isso é que de facto temos aqui este foco, não é, na Igreja, no sentido de poder pressionar e perceber que se não o fizer, a probabilidade de reincidência é muito maior. Eu sei que tem havido algumas críticas desde o início ao Grupo Vita sobre porque é que também trabalhamos com os agressores e não me canso de o dizer. Primeiro, temos pessoas diferentes a trabalhar com vítimas e com agressores e trabalhar com os agressores é prevenir a reincidência. Nós não podemos ficar descansados porque houve uma queixa e aquele padre, por exemplo, é afastado, é suspenso. É suspenso, vai para casa. Mas ao pé de casa tem vizinhos. E pode ter sobrinhos, e pode ir ao parque infantil e estarem lá outras crianças. Portanto, não é uma situação que nos deixe tranquilos, e não pode ser, e confortáveis. Portanto, nós temos que pensar que aquela pessoa tem de ser intervencionada, porque senão protegemos uma determinada comunidade, por exemplo, naquela paróquia, mas não estamos a proteger outras crianças. porque não podemos esquecer que muitas pessoas que há suspeita que possam ter cometido este crime negam-no. E pode, para muitas destas pessoas, haver aqui esta ideia de se eu aceito um processo de acompanhamento é quase como se eu tivesse a assumir uma culpa. Então eu não sou culpada, eu não fiz nada de mal. Portanto, claro que eu não vou.
Aquela situação que falou de o padre poder ser suspenso da paróquia, mas poder ir a um parque infantil e ter contacto, claro, com crianças, não se pode evitar nessas situações.
Porque não há esse controlo. Até porque muitos destes processos já estão prescritos do ponto de vista legal. Ou seja, a igreja até pode tomar a iniciativa e afastar o padre. Estou a dizer padre, mas estamos a falar de um conjunto de pessoas, não é? No contexto da igreja. Do ponto de vista legal, pode nada acontecer, porque o crime prescreveu. Que essa é outra questão, não é? O limite da prescrição destes crimes, de facto, tem um teto muito baixo, não é? E foi uma das propostas também que já apresentámos na Assembleia da República, destes prazos de prescrição serem revistos. Aquele padre, imagina, é suspenso, vai para casa. Não pode ter um polícia. Primeiro, não há um polícia, não é, que pudesse assumir esse papel. Mas não pode haver aqui um controlo de 24 horas por dia sobre aquela pessoa. Aquela pessoa não vai à paróquia ou não vai à diocese, efetivamente, porque está afastada. Mas, se calhar, não está fechada em casa. Ou, se calhar, está fechada em casa na internet. E na internet nós temos o mundo à nossa frente. Portanto, acho que é um bocadinho ingênuo da nossa parte se nós acharmos que essas medidas chegam, porque não chegam. E, por isso, temos que insistir, não só, naturalmente, no afastamento das pessoas relativamente a quaisquer funções que impliquem algum contacto direto ou até mesmo indireto com crianças, jovens ou adultos vulneráveis, mas temos que pensar num processo de intervenção terapêutica com estas pessoas, porque senão, de facto, mudam é o alvo. Aquilo que nós sabemos é que eles mudam o alvo.
O que está previsto é que as comissões diocesanas irão substituir o Grupo Vita a dado momento, não sabendo quando, mas acredita que isso vai ser possível?
Sim, eu acredito que isso vai ser possível, claro que não é agora. Aliás, o Grupo Vita, quando é criado, é com o reconhecimento de que não havia, e se calhar ainda não há, a confiança necessária das pessoas para pedirem ajuda às comissões diocesanas. Eu própria também integrei a Comissão Diocesana de Lisboa, tal como o Dr. Pedro Stres, fizemos parte os dois dessa primeira equipa, que foi a primeira comissão que foi criada em Portugal em 2019, e sentimos, está bem que depois veio a pandemia, efetivamente, mas o número era tão residual de situações a nível do país, que de facto contrasta depois com os números da Comissão Independente. Então estas pessoas todas sabiam que as comissões independentes existiam e não pediram ajuda, portanto claramente não confiam. Depois houve aqui um segundo momento, que foi a retirada de elementos do clero das comissões diocesanas, porque as comissões diocesanas até há relativamente pouco tempo tinham um elemento do clero na sua constituição, e isso fazia com que as pessoas ainda ficassem mais de pé atrás. Então, mas eu vou fazer queixa da igreja, uma estrutura que tem pessoas da igreja na sua constituição, qual é a isenção, não é? Qual é que é aqui a objetividade? Portanto, esse foi um movimento que foi feito. Entretanto, o que é que nós temos vindo a fazer, e por isso este trabalho que nós temos feito e continuamos a fazer diariamente, de articulação com as comissões diocesanas, não só de lhes dar formação, que terminámos agora um primeiro ciclo de 25 horas formativo e vamos agora aprofundá-lo, porque vamos iniciar um roteiro pelas várias dioceses do país. E o objetivo é capacitar, porque vamos lá ver, as comissões diocesanas são profissionais como eu. São psiquiatras, são psicólogos, são juristas, são médicos, são ex-inspectores da PJ, são ex-juízes, ex-procuradores, alguns ainda no ativo. Portanto, são profissionais como nós, Grupo Vita. A diferença é que, de facto, estão numa estrutura que ainda não tem a confiança necessária. E a confiança não é algo que se ganha assim de um dia para o outro, não é? Olha, agora podem confiar, ah, pronto, agora confiamos. Não. Portanto, eu acho que é preciso aqui, de facto, algum tempo, e por isso o Grupo Vita assume-se como temporário, embora não tenha um fim claro. Fizemos aqui uma primeira estimativa de 3 anos. Não sei se vai chegar ou não, mas está tudo em aberto. O que é que começamos a sentir que é positivo? É que começam a aumentar o número de sinalizações diretamente às comissões diocesanas. E isso é um sinal positivo. Pessoas que já não passam por nós vão diretamente à Comissão Diocesana. O facto também, talvez não seja, se calhar, muito público ainda, mas sentimos que deve ser, e que pode ser um sinal importante, a disponibilidade que as próprias dioceses... Nós temos muitas situações de vítimas que já foram recebidas pelos bispos, individualmente, a pedido das pessoas. Não houve uma única pessoa que tenha pedido isso, que não tenha sido recebida pelo bispo. E para muitas pessoas isto é mesmo muito importante. Como vamos trabalhando com as comissões diocesanas, eu acredito que com o tempo essa confiança chega.
A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens garantiu que até ao final deste ano, portanto 2024, iria apresentar, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística, um novo estudo sobre abusos sexuais a nível nacional, que iria para lá, portanto, a Igreja, abrangendo outros contextos de socialização das crianças, um estudo, aliás, que tinha sido anunciado já o ano passado pela ministra Ana Mendes Godinho. O INE, entretanto, esclareceu que não se trata de um novo estudo, ou seja, de um novo inquérito feito de raiz, mas de uma análise mais detalhada de dados que já existem e que estão dispersos por vários relatórios. Não estamos perante um novo estudo que faça, então, um retrato detalhado da verdadeira dimensão global do problema em Portugal.
Sim, concordo consigo. Portanto, aquilo que foi anunciado há um ano foi muito promissor. Aquilo que o INE veio agora dizer é, a meu ver, é muito insuficiente perante aquilo que nós precisamos, porque a análise dos dados que já existem é a tal franja, a tal pontinha do iceberg das situações que foram reportadas. Porque se esses dados existem, são dados sinalizados. E o problema não são os dados sinalizados, o problema é o iceberg que está debaixo d'água, aquele bloco gigante de situações que não foram nunca reportadas. São estes anos e anos de silêncio que as pessoas guardam com elas. Portanto, era necessário, de facto, como foi sugerido pela Comissão Independente, nós já reforçámos isso, inclusive também na Assembleia da República, quando fomos ouvidos. E também foi essa a primeira proposta, há cerca de um ano, que foi apresentada. De facto, era um estudo que abrisse o âmbito, portanto, não ficasse só na Igreja, para conseguirmos perceber o que é que está debaixo da linha d'água. Analisar os dados que existem e compilar esses dados, seja a análise que for feita, é sempre a partir de dados que já existem, de situações que já foram reportadas, e essas situações são sempre uma minoria.
Então, o que é que pode ter acontecido entre o anúncio do governo, no ano passado, de que iria haver um estudo aprofundado das situações e de situações novas, e agora a decisão ou o anúncio do INE que o estudo vai ser de uma compilação de dados que já existem e não são dados novos?
Não sei. Essa é uma pergunta que terão que fazer ao INE para perceber o que é que se passou. Mas que efetivamente este caminho que parece que está a ser tomado e que foi anunciado recentemente não é o caminho que se deseja, de facto não é. Criou-se aqui uma expectativa, que era uma expectativa importante, que é vamos lá tentar perceber um bocadinho a realidade, fazer aqui um diagnóstico do que é que se passa em Portugal e o que é que se tem passado nas últimas décadas, não só na Igreja, mas nas escolas, na família, no desporto, nas atividades de lazer, enfim, todos estes contextos onde as crianças se movimentam. Era importante que esse estudo fosse feito neste âmbito nacional e alargado aos diversos contextos das crianças, mas, enfim,
era uma informação... Era uma forma também do Estado poder fazer alguma coisa para desocultar este problema.
Sim, porque o que nós vamos tendo ao longo dos anos é o número de novos casos que vão surgindo, não é? Temos a incidência do problema. Falar num estudo de prevalência é tentar perceber aqui uma realidade muitas vezes oculta. É ir questionar hoje adultos, tal como a Igreja fez com a Comissão Independente, que nos vêm reportar as situações que aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E essas situações não estão reportadas em relatório nenhum. Estão guardadas no silêncio da pessoa. Portanto, se estas pessoas não tiverem a oportunidade de falar, tal como as 400 e tal, que foram junto da Comissão Independente, dizer, olha, aconteceu-me isto, uma coisa que eu nunca partilhei com ninguém, e eu agora tenho aqui uma janela de oportunidade, pelo menos para não morrer com este segredo, que é aquilo que muitas vítimas nos dizem. Se todas as pessoas de Portugal tivessem essa possibilidade, seguramente nós íamos ficar, enfim, eu diria que muito perturbados com esses resultados, não é?
Mas não fazendo então o Estado este trabalho, este estudo aprofundado, este levantamento que se quereria, o que é que, na sua opinião, falta o Estado fazer nesta área?
Aqui no Vita, nós temos 5 estudos de investigação a decorrer neste momento, cujos resultados são apresentados este ano, e 2 deles são especificamente na área da prevenção. Estamos a desenvolver 2 programas de prevenção para trabalhar com as crianças dos 6 aos 9 anos e outro, crianças dos 10 aos 14, e que vamos implementar, pré-testar, e que vai ser implementado. E quem vai assegurar esses programas são os catequistas, são os escuteiros, são os professores de educação moral, enfim, são as pessoas que estão próximas das crianças. Ora, era importante, novamente, sair da Igreja e pensar em programas desta natureza em todas as escolas. Portanto, isto implicava aqui um envolvimento da DGE, um envolvimento do Estado, no sentido de garantir que, de facto, ao longo dos seus currículos, as crianças, desde o pré-escolar, tivessem acesso aqui a alguma informação e fossem dotadas de algumas ferramentas para saber pedir ajuda perante uma situação desta natureza.
Com base na sua experiência, quais são as áreas de socialização das crianças onde o fenómeno continua mais oculto, por assim dizer, onde é preciso trabalhar mais nesta questão da desocultação?
A família, porque é sempre aquele contexto que nós também achamos logo que é sagrado, não é? Que é o local mais seguro do mundo e, portanto, a maior parte dos pais, muitas vezes informados e preocupados com estas questões, continuam a ensinar aos seus filhos que o agressor é o estranho, com cara de mau, que sai de trás do arbusto e viola a criança. Portanto, muito difícil para as famílias transmitir às crianças esta ideia de que o abusador pode estar dentro de casa. Temos que trabalhar muito bem o contexto da escola. E no contexto da escola há um outro fenómeno paralelo que tem vindo a ser mais falado nos últimos meses, que é a violência entre pares, violência sexual, que são alunos que abusam de outros alunos, por vezes em gangue, e aquilo que eu sinto na maior parte das escolas é que ficam muito perdidas também, sem saber o que fazer nessas situações. E depois há o contexto do desporto, que é um contexto onde também já temos vindo a dar alguns passos em Portugal, nomeadamente com a criação da figura dos guardiões, que foi aqui uma figura que foi criada também em consequência de algumas diretrizes europeias e na qual eu e a colega a doutora Joana estivemos envolvidas com o IPDJ aqui na criação e na definição desta figura do guardião, e tivemos já a dar formação aos guardiões. Portanto, o guardião será uma figura de referência. Começámos pelas federações e já há uma série de federações com um ou dois guardiões. É um ponto focal, no fundo. Havendo uma suspeita, imagine, na ginástica, é com aquele guardião da Federação de Ginástica que se articula, e essa pessoa é alguém que tem mais formação, mais conhecimentos e que está mais preparada para saber o que fazer.
Esse é um mundo onde os pais continuam a confiar muito em quem, no fundo, fica com os seus filhos durante aquele período de tempo.
Sim, e muitas vezes com estágios, com torneios fora, com dormidas fora. Em tempos tive uma avaliação de cerca de 10 miúdos, ali dentro dos 10, 11, 12 anos, todos eles tinham sido abusados pelo treinador de uma determinada modalidade, e nenhum deles sabia que os outros eram, e nem sequer havia torneios nem saídas fora, era depois no balneário, a seguir aos treinos, que ele arranjava um espaço e um tempo para ficar a sós com cada um dos jogadores, ia rodando, e acabou por abusar de todos. E era algo que era impensável para aqueles pais. Quando isto começa a subir em termos de escalão, quando começamos a pensar, por exemplo, já em atletas federados, às vezes já com outros objetivos, até mais olímpicos, quando começamos a ir para outros patamares, a dificuldade de revelação das situações é muito maior, porque é tudo que está em jogo. É muito esta ideia também do que é que eu vou perder com uma revelação. Portanto, tudo isto são fatores que inibem o pedido de ajuda.
Muito obrigada.
Obrigada. Obrigado.